Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Hello gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a uma edição especialíssima do GamerCast. Por quê? Por dois motivos. Primeiro porque a nossa... eu não sei falar esse número. Quinquagésimo é 50, é isso? Alguém me ajuda aqui. Quinquagésimo é 50? É a edição 50 do GamerCast. Chegamos a 50 edições. E também essa edição a gente vai falar sobre a representatividade negra nos games. E também falar um pouquinho sobre racismo estrutural, porque tem muita gente que não entende o que é isso, não sabe o que é isso. Então, se você tem aquele amiguinho que fala que é mimimi, a questão da militância é vitimismo, fala, passa esse cast pra ele poder ouvir, pra ele entender um pouquinho melhor aqui com a gente discutindo sobre o assunto. E aqui, como sempre, né, as outras espiãs demais, a americana Taz Mota, como você está agora com um novo presidente?
Hello! Ai, gente, felicíssima, né? Democracia, que beleza, que coisa linda, adoro. Estamos aí agora com o novo presidente, quer dizer, né, daqui a 3 meses, mas vai ser muito legal, vai ser muito bonito. Estamos em festa, commemoration.
Exatamente. E aí, não teve nenhum... Como é que fala? Nenhum trumpista aí que saiu na rua querendo quebrar tudo?
Menino, então o que acontece, né? Essa galera, eles gostam muito de xingar, de espernear, de dizer que vai fazer, que vai acontecer. Mas, na verdade, é tudo um bando de covarde, né, gato? É que nem bolsominion. Se você partir pra cima, sai tudo correndo. Então, assim, estão xingando no Twitter, estão dizendo que isso, aquilo, outro. Mas é uma camada de frouxo, né? Então, assim... Tá tudo caladinho agora.
Votar que é bom, eles não quiseram, né?
Pois é,
não, né? Votaram pelo correio, quiseram ir votar lá no dia.
Tudo acredita em fake news, aí ficaram dizendo que não ia, né, mandar pelo correio. Aí foram votar pessoalmente. Mas aí chegou os votos do correio e acabou com tudo.
Ainda bem que os correios dos Estados Unidos funcionam, né? É. Dennis Stevens, como você está?
Hello, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. Não estou tão feliz quanto o nosso companheiro, mas estou feliz por ele, né? Porque indiretamente acaba nos afetando também, na verdade. E isso deixou o nosso querido, excelentíssimo presidente meio triste com essa situação. Então a gente está feliz por conta disso.
Pois é, daqui a 2 anos vai ser nossa vez, né?
Assim espero, né? Assim espero.
Ai, eu não vou ser mais deportada, adoro.
O golpe do Taz do Green Card deu certo.
Não vou ser deportada.
Você já pode sair de casa
já
agora,
posso.
Taz.
Já tava saindo de máscara, óculos e capuz. Agora tô com a cara no sol.
E peruca loira, né?
Agora eu tô bem, Lady Gaga.
Vai disfarçar. Então, antes da gente entrar no nosso ritualzinho padrão aqui, que a gente sempre comenta os joguinhos que a gente tá jogando, se a pessoa quiser mandar uma mensagem pra gente, criticar, mandar um nude... A segunda vez que eu falo sobre isso, a gente não recebeu nada ainda. O que que ela deve fazer, senhor Dani?
Pois bem, pode mandar um e-mail pra gente lá no contato@gameover.com.br. Ou pode também nas nossas redes sociais, @gameover, Twitter, Instagram, Facebook, e mandar a sua mensagem, ou manda a sua nude, como o Ângelo gostaria, né? Tá esperando aí, ó. Todo dia, toda semana ele fala, na tentativa, né? E vai
que... Grelo duro.
Ai, que delícia!
Mas nada acontece. Bom, quebrando aqui o protocolo, eu vou falar o que eu tô jogando.
Pois
bem.
Por
quê? Porque eu quero... Isso aqui é uma ditadura.
Ela tá jogadora.
Eu nunca sou.
Semana, né?
Eu tô muito jogadora essa semana. Eu ainda estou jogando Spiritfarer. Ele é um jogo de mundo aberto, então tem bastante coisa pra fazer. Eu estou fazendo as missões principais, mas tá complicado chegar no final. Ainda mais que eu tô jogando um pouquinho por dia, né? Não tá assim, jogando tanto tempo, assim, várias horas seguidas. Mas a gente tá indo. E em adição a esse jogo, eu comecei a jogar ontem, porque eu vi lá que entrou no Game Pass, Celeste.
Já quebrou o
controle. Já estou passando bastante raiva com esse jogo, apesar dele ser muito maravilhoso, ter diálogos muito bons. E vamos ver, eu gosto desses jogos assim desafiadores, Celeste, que inclusive tem brasileiros no desenvolvimento. Se você aí tem Game Pass, aproveite. Acredito que esteja para PC e para console. Se você nunca jogou e gosta de jogo de plataforma assim, desafio, vale muito a pena. E vocês, o que vocês estão jogando?
Só uma dúvida, esse jogo é brasileiro, Celeste?
Ele tem brasileiros na equipe de desenvolvimento, mas ele não é um jogo brasileiro. Mas ele tem brasileiros na equipe. E se eu não me engano, na época ele foi indicado até a jogo do ano. E é um jogo indie, assim, com gráfico pixelado, assim, bem bonitinho.
Eu tô vendo aqui, sim. Parece tão lindo. Meu marido vai gostar, vou indicar pra ele. Eu estou jogando... Olha, ultimamente eu tenho jogado muito League of Legends, porque é um jogo que, assim... É um joguinho meio de praxe, né? É bom 15 minutinhos cada partida. Então eu gosto muito de jogar. E eles estão mantendo eventos que antigamente eram só meio que seasonais, assim, né? E aí agora o Ultra Rapid Fire, que é tipo assim, você não tem cooldown, você não tem isso de ficar se preocupando com mana... Eles estão deixando, já tem mais de um mês já que tá rolando. E assim, eu adoro, porque as partidas são super rápidas, não tem muita, né? Não tem mimimi, não tem muita coisa, você já chega já no PTT. Então, tô jogando muito League of Legends, até comprei umas roupinhas ontem, né? Pra ficar bonita, porque a gente perde, mas a gente fica bonita, né? A beleza a gente entrega.
Trava na beleza! Bufo, querida! Destrava!
Tenho jogado Crash também. E recentemente, meu marido sugeriu a gente jogar um joguinho chamado Raft. Não sei se vocês já viram. Tá, tem vários streamers que estão jogando ali agora, inclusive. É um joguinho que você começa numa plataforma no meio do mar. E tem um tubarão que fica rondando e tal. Então, assim, quando você cai na água, o tubarão vem, te morde, né? Arranca um pedaço da sua perna. E aí é um jogo survival, né? E aí o Raft, né? Que é uma plataforma, é uma prancha praticamente. E aí você vai pegando as coisas no mar, as pedaços de madeira, garrafa pet. E você vai construindo sua base e vai aumentando. Aí você acha uma ilha, para na ilha, né? Quando você bota uma vela no barco. E aí você vai expandindo. Não sei aonde isso vai me levar, né? Mas... tô curtindo bastante. Então fica aí a dica, um jogo chamado Raft. E você, senhor Denis, tem jogado alguma coisa? Como é que você tá?
Não tava vendo esse Raft aí. Você constrói uma cidade no mar. Flutuante, praticamente.
Isso, é que nem o jogo que o Denis tá jogando. O Ângelo tá jogando, o Spiritfarer. Mas é só você mesmo. Não tem nenhuma massa sensitiva lá, não.
Não, né? É só tu e o tubarão.
Eu e o tubarão. E é multiplayer, então você pode jogar com seus amiguinhos também, se você quiser.
Muito bem, interessante. Bom, essa semana eu dei um gás aí nos jogos que eu tava jogando. Eu comecei a jogar, esses dias entrei naquela Nintendo, na lojinha da Nintendo, e tinha um joguinho lá que tava muito baratinho. E a Nintendo tem aqueles programas de moedas, né? Que você compra o jogo e ganha umas moedas, e depois
sim,
você
adoro.
Usa essas moedas para desconto, né? É muito bom esse programinha dela. E eu tinha moeda suficiente para comprar um joguinho lá que tava em promoção. E aí eu comprei um joguinho chamado Ocean Horn, que é um clone do Zelda ali. Eu não vou dizer clone, vou dizer que é uma homenagem aos joguinhos do Zelda lá. Do Super Nintendo, com aquela visãozinha de cima, né? E o bonequinho... Enfim, ele é muito parecido com o Link of the Past, até com esse remake que saiu do Link's Awakening, do Switch. É bem legalzinho o jogo. Eu terminei ele, porque ele é bem rapidinho, umas 15 horas dá pra acabar. É bem legal, recomendo. Eu sei que tem o 2, que eu já dei dando uma olhadinha. O 2 já vai parecido muito mais com o Breath of the Wild do que com o anterior, né? Vou jogá-lo depois. E eu estou nos meus joguinhos retrôs, né, gente? Porque já mencionei semana passada. E aí meu PlayStation tá pegando um pozinho aqui, porque eu tô jogando os joguinhos de Nintendo 64 e de PlayStation 1. No caso, alguns RPGs que eu jogava quando eu era mais novo e que por algum motivo eu não terminei. Aí tô jogando agora de forma completa. E é isso que eu ando jogando.
entendeu. Bastante coisa, hein? A senhora tá com bastante tempo livre.
Tô, querida. Tá desempregada, é isso que dá, né?
O desemprego bateu a porta.
Exatamente.
Então é isso. Já falamos sobre os joguinhos que estamos jogando no momento. Então bora começar mais uma edição especialíssima do GamerCast sobre o Dia da Consciência Negra. Welcome to the GamerCast. Bom, gente, para começar aqui a edição do podcast, a gente gostaria de falar um pouquinho sobre racismo estrutural, antes de tudo, porque no dia 20 de novembro agora é comemorado o Dia da Consciência Negra, que essa data foi criada em homenagem ao Zumbi dos Palmares, que foi um ex-escravo abolicionista que criou, né, um dos maiores quilombos no Brasil colonial. E resistiu por muito tempo, quase um século, lá na época de 1600 e pouco, não sou muito bom com data. E por causa disso ele virou esse símbolo da luta contra o racismo e pela liberdade. Só que na época do Zumbi dos Palmares e agora, 2020, né, já passou um tempinho, o racismo ele se apresenta de uma forma diferente do que naquela época. Porque hoje em dia nós temos leis, né, temos... normas e o modo de pensar das pessoas também mudou. E o que que aconteceu? O racismo, ele meio que se enraizou na sociedade, na estrutura da sociedade, porque o modo como a sociedade é montada faz as pessoas terem atitudes racistas de maneira consciente ou inconsciente. Mas como assim, meu Deus? O que tá acontecendo? Eu sou racista, eu não sabia. Você pode até não ser uma pessoa racista, mas você pode ter atitudes racistas sem ter consciência disso. Porque a nossa sociedade naturalizou alguns costumes e algumas falas que são preconceituosas. Mas como é algo que fere a imagem da pessoa preta, da pessoa negra, a gente leva como brincadeira ou nem se importa muito. No caso, o que a gente pode usar aqui como exemplo? Eu posso utilizar uma questão pessoal minha. O meu cabelo, ele é crespo, mas pro enrolado, assim, mas ele é bem seco e tal. Ele não segue o padrão dos cabelos lisos, né? Que é o que a maioria do pessoal acha maravilhoso e tal. E eu sinto que eu tenho uma certa dificuldade para achar um cabeleireiro que corte o cabelo do jeito que eu gosto e que entenda que eu quero deixar o meu cabelo natural, faça o corte do jeito que eu quero. Porque às vezes a pessoa, ela corta tanto cabelo liso ou ela alisa tanto cabelo que o cabeleireiro, ele não se especializa nisso. E aí eu fico me perguntando, como que um país que tem mais da metade da população negra, a maioria dos cabelos dos cabeleireiros só se preocupam com cabelos lisos, ou só alisam o cabelo. 80% ou 90% dos trabalhos que essas pessoas fazem é de alisar cabelo. Porque criou-se o estigma de que o cabelo que é o tipo de cabelo que é o crespo, que está majoritariamente na população negra, é o cabelo ruim, é o cabelo que não é bonito, é o cabelo que não se deve ter. Só que não tem como você lutar contra a sua genética, né? A respeito disso. Então, a gente meio que sem perceber, e isso eu tô falando por uma experiência pessoal minha, que eu, por muitos uns anos, fiquei com isso na minha cabeça, de que eu tinha que alisar o meu cabelo justamente por causa que era o mais bonito. O bonito é ter o cabelo liso. Só que eu comecei a reparar no cabelo de pessoas negras, tanto em filmes e séries, e também youtubers também, que ensinam penteados que combinam mais com o cabelo afro. E aí eu comecei a ver a beleza do meu cabelo, eu comecei a ver a beleza do cabelo crespo a respeito disso. Isso é um exemplo simples, mas o racismo estrutural, ele se desenvolve em várias camadas, inclusive na questão salarial, na questão de tratamento de pessoas negras. Por quê? Só pra gente entrar na questão histórica mais uma vez. Quando o Brasil ele foi o último país a libertar os escravos, 1888. Quando os escravos foram libertados, eles não tiveram nenhum suporte do reino, do governo na época. Ou seja, Pessoas que cresceram sendo escravizadas, que só faziam aquele trabalho, não tiveram acesso à educação nem nada, mas milhares dessas pessoas foram soltas na sociedade assim, à própria sorte. E o que esse pessoal tinha que fazer? Qual foi a solução que os negros daquela época encontraram? E morar nos lugares onde ninguém queria. Por isso que, hoje em dia, a maioria das regiões mais pobres ou das regiões em favelas, a maior parte da população é negra e parda. Porque não teve esse suporte lá no começo, não teve essa inserção da pessoa negra na sociedade. E enquanto os brancos, que já tinham seus privilégios, já tinham acesso à educação, já saíram na frente na corrida para você poder conseguir um emprego. Eles já saem na frente em vários outros aspectos. E até hoje é assim, porque isso é uma coisa de desenvolvimento muito lenta e que precisa do suporte do governo para poder mudar. Hoje, por isso que quando uma pessoa critica, por exemplo, a política de cotas, ao meu ver, assim, ela não entende muito da história do próprio país. Porque no cenário ideal seria todo mundo tendo acesso à educação, todo mundo tendo acesso a ensino superior, a emprego de qualidade, a um salário digno para você poder sustentar sua casa, pagar seu aluguel, levar as crianças para passear, dar toda a estrutura familiar que a pessoa precisa. Só que não é assim. Então, a pessoa que tem toda essa estrutura, ela tá muito mais na vantagem. Porque é muito diferente você ir morar do lado da escola do que você ter que pegar 2, 3 ônibus para poder chegar na escola, não saber nem o que você vai comer amanhã, se você vai ter que ajudar sua família a trabalhar para vocês terem o que comer amanhã. É muito fácil você falar a questão, que a gente entra também na questão de meritocracia, né? É muito fácil você falar, ai, mas o fulano, é só ele querer que ele consegue. Realmente, a gente tem as nossas exceções. Mas o que a gente tem que entender é a estrutura da nossa sociedade brasileira como um todo. E como essas pessoas são inseridas dentro da sociedade no passado e trazendo até hoje. A gente não pode olhar simplesmente hoje, é só lutar que você consegue. Por isso que cotas são importantes, por isso que políticas de inserção dessas pessoas em todas as camadas da sociedade é importante. Só pra finalizar, porque eu acho que eu já dei uma faladinha demais, assim, outra coisa que eu comecei a reparar também. A questão, quando eu vou trabalhar, eu fiz jornalismo, né? Felizmente, eu consegui fazer jornalismo, pagar minha faculdade e tal. Eu sou um desses privilegiados. E eu comecei a reparar quando tinha reuniões, assim, com os clientes, que eu sempre trabalhei com assessoria de imprensa. Quem é a pessoa que vem servir o café e quem é a pessoa que senta pra fazer reunião com a gente? Em todos os clientes que eu fui, e eu já atendi, eu acho que 5 ou 6 clientes, que é de várias empresas diferentes, mas é sempre assim, com os líderes de comunicação, né, dessas empresas. A pessoa que vem me servir o café é a mulher negra. É uma mulher negra. E isso me fez parar pra pensar, sabe? Por quê, sabe? E a faculdade também me ajudou a refletir sobre isso. Por que que sempre a pessoa que tá aqui num cargo de liderança é o branco e a pessoa que tá aqui me servindo o café é a pessoa igual a mim, né? É o negro e várias vezes eu sou mais... Eu que tenho a pele mais escura da sala, sabe? E eu nem sou considerado pardo, né? Eu não sou o negro mesmo com a pele mais escura, que também entra em outra questão, que só pra gente não se alongar muito, que é o colorismo, né? E aí eu queria saber um pouquinho de vocês agora, porque, né, eu dei um desabafo agora, dei uma pequena aulinha de história sobre esse assunto.
Como você falou, né, você já explicou como é a questão do racismo estrutural, que infelizmente aí acaba promovendo de maneira direta ou até indireta também, que é o velho não sabia que estava sendo racista. E acaba perpetuando aí desigualdade, preconceito e algumas práticas que são racistas de fato, né? O que eu posso falar? A minha experiência enquanto negro, poderia-se dizer, foi uma experiência muito tardia, né? Porque é uma coisa engraçada que acontece no Brasil, porque as raças, elas são tão misturadas que às vezes dificulta até mesmo a perspectiva, né? Enquanto negro, né? Então, assim, eu confesso que eu só fui me reconhecer enquanto pessoa negra já depois de adulto, assim, sabe? Com, sei lá, seus 20, 21 anos. Foi que eu comecei a enxergar os meus traços de negritude, o que é que tinha assim em mim que dialogava, né? Porque eu apesar de ter sido, né, eu me mudei para Salvador quando eu tinha 18 anos, então eu fui criado no interior da Bahia durante muito tempo. E eu venho de uma família mestiça, né? Minha mãe é branca, meu pai, ele é misturado de índio com negro. Então, eu não fui criado, assim, no seio da negritude. Porque quando eu me mudei pra Salvador, eu percebi, assim, que, tipo, muitas pessoas já vinham de uma ancestralidade negra. Já tinha aquilo muito firme, assim, na família, da religião, do candomblé, das músicas, sabe? E aquilo tudo era muito novo pra mim, assim. E eu não via aquilo como algo meu, assim, sabe? Eu não me via como parte daquilo, né? E assim como o Ângelo também, as questões, né, com cabelo, também com gosto, né? E, tipo, eu lembro que eu era novo e, tipo, eu falava assim, né? Eu abria a boca e falava, né? Ah, eu não me sinto atraído por pessoas negras e tal, enquanto homem negro, enquanto gay, né?
Nossa, demais.
Então, foi uma coisa que depois assim, né, eu lembro que eu já cheguei a discutir com pessoas e as pessoas falam, nossa, que absurdo você falar isso. Eu não achava e eu realmente não via que era um absurdo, assim, sabe? E aí teve um dia conversando comigo, ele falou assim, amigo, mas você conhece todas as pessoas negras? Você conhece todos os homens negros pra você falar que você não se atrai por pessoas negras? Então aí eu parei e pensei, eu falei assim, gente, realmente eu tô sendo super racista porque, né, eu tô excluindo uma pessoa pela cor dela, né? Então, foi todo um processo e obviamente, depois que eu mudei de país, isso, né, acaba ficando muito latente, assim, né? Até porque quando você vem para aqui, pros Estados Unidos, as questões de raça, elas são muito mais fortes, né? Inclusive, até mesmo negando, tipo... Enfim, tem pessoas que vão olhar para mim e vão falar você que eu não sou negro, né? Eu já ouvi isso, né? Você não é negro, você é latino. E... aqui já é outra DR, né? Mas enfim, eu tento meio que ignorar um pouco isso e entender que são pessoas que vêm de lugares diferentes, né? São outras percepções. Então, eu tento sempre olhar para o que a minha vivência, a minha experiência enquanto brasileiro, enquanto latino, enquanto negro. E, enfim, tentar lidar com tudo isso, né? Mas é realmente uma questão que é muito mais profunda, né? Porque apesar do racismo, da escravidão ter acabado no Brasil, o racismo, ele continua aí, né? Então, assim, o fim da escravidão não acabou com a exclusão social dos negros. Então, apesar de hoje a gente não ter mais escravidão e ter aí as leis que, teoricamente, servem para inibir atos racistas, a gente percebe que ainda falta representatividade, ainda falta pessoas negras em lugares de poder, né? Na política, na televisão e também nos jogos de videogame, né? Quando a gente fala de jogo de videogame, a gente tem que lembrar também que muito dos jogos de videogame, eles são produzidos fora, né? Não é feito no Brasil. Então, muitos desses jogos que a gente consome, eles são feitos nos Estados Unidos, são feitos no Japão, que são também outras, né, vivências, né? Se você parar pra pensar, às vezes, que um japonês faz um jogo que se passa nos Estados Unidos e eles colocam todos os estereótipos e, né, e se você for analisar, por exemplo, um departamento de polícia, né? Não é nada a ver com Resident Evil 2. É até engraçado. Mas é uma coisa legal, porque os jogos de videogame, ele acaba traduzindo as diferentes visões que as pessoas têm. E, infelizmente, acaba traduzindo também algumas práticas racistas, né? Então, apesar hoje de a gente estar aí em 2020, existem ainda muitos estereótipos e problemáticas aí a serem resolvidas nos jogos de videogame. Mas, só complementando uma coisa que eu esqueci de falar, eu também sinto muito isso, assim, porque eu acho que, na verdade, tudo se resume muito a espaços de poder, né? E o Brasil, infelizmente, sem querer ficar querendo, né, pagar de ai, porque nos Estados Unidos é melhor... Mas, assim, no Brasil ainda existe uma carência muito grande de representatividade negra em espaços de poder, né? Eu lembro que se você assistir filmes americanos da década de 80, você vai ver que tem policiais, que tem coronéis, tem um filme que pra mim, assim, me marcou muito, né? Que é um filme com Bruce Willis, Die Hard, eu acho.
Duro de Matar.
Duro de Matar. O primeiro Duro de Matar... tem um policial que ele é super arrogante e tal, e aí chega uma hora no filme que chega o superior dele, e o superior dele é negro. E, tipo, foi uma coisa assim que me marcou muito, porque eu falei, nossa, o cara negro, ele tá acima do cara branco, o policial, né? tipo assim, teve que engolir. E eu percebo que aqui nos Estados Unidos existe muito, assim, essa preocupação em colocar negros em espaço de poder. E, enfim, culminou com o Barack Obama como presidente, né? Então, assim, é super comum você ver pessoas negras. Assim, super comum, não diria, né, só super comum, mas assim, é mais comum do que no Brasil. Se você for analisar as novelas, os filmes que são produzidos, é muito, muito raro você ver pessoas negras, e é muito isso que o Ângelo falou, né? Muitas das vezes também eu, no escritório, em reuniões, eu era a única pessoa negra, ou então as outras pessoas negras, elas eram subalternas e delegadas aos serviços ali de prestação de serviço, de servir um café, de fazer uma faxina. Então, realmente, é um problema.
É. Não que, que esses trabalhos não sejam dignos, né? Mas há um desequilíbrio nessas questões, porque quem está num cargo de liderança, num cargo administrativo, ganha mais dinheiro, tem mais poder aquisitivo, tem condições de dar uma condição melhor para a família. E só que esse número de pessoas que são brancas em cargos de liderança e negras está desproporcional. Eu acho que é até interessante a gente citar aqui também o caso do Magalu, que foi o maior escândalo aqui no Brasil, que o Magazine Luiza, ele abriu um programa de trainees só para trainees negros, porque eles tentaram de várias formas internamente colocar pessoas negras em cargos de liderança e não estavam obtendo resultado. Então, amparado pela Constituição, porque na Constituição brasileira tá que se uma empresa privada quiser promover um ato para igualdade racial no Brasil, ela pode fazer isso. Eles criaram internamente, eles não criaram uma regra que toda empresa tem que fazer isso. Foi a solução que eles encontraram. Um programa de trainees só para pessoas negras. Porque, mais uma vez, entra aquela questão de oportunidade, né? Às vezes o Magalu abre um programa de trainee e tal, só que aí os candidatos mais qualificados que fizeram intercâmbio, que foram para a Europa, que são os, nossa, os fodões, são os brancos, por motivos que a gente já citou aqui. E aí, quem que vai ficar com essa vaga?
Mas aí, deixa eu fazer uma pergunta, eu de fora desse rolê, né? Diretamente, assim, porque, né, sou branco, enfim, toda aquela história. Nesse caso, por exemplo, da Magazine Luiza, talvez, será que também não tem um pouquinho da pessoa que tá analisando? Porque, assim, eu vou contar uma outra experiência aqui com uma outra situação. Eu já fui em entrevistas de emprego, por exemplo, em que eu estava sendo entrevistada por uma pessoa branca. E aí, os candidatos eram eu, uma mulher e uma pessoa negra. A pessoa branca, se ela não está bem instruída nesse sentido, para que a filosofia da empresa sobe aquele que tem que subir, não necessariamente, porque ele é branco, teve mais oportunidade, enfim, só estou dizendo o que deva ser a política da Magazine Luiza, porque eu não sei, porque eu não trabalho lá, né? Mas entendo que para ela chegar nesse nível de falar, olha, vamos fazer esse programa de trainee para essas pessoas, para que elas também se sintam confortáveis de querer esses cargos de liderança. Porque às vezes o que acontece também, eu não sei, estou perguntando, estou afirmando. Por exemplo, essas três pessoas na entrevista lá, eu estou me sentindo ok, estou me sentindo confortável lá, porque será que uma pessoa negra se sente confortável sendo entrevistada por um superior branco, ou ela já entende que por historicamente, ou todo histórico de situações anteriores, ela sabe que a mulher e o branco têm mais probabilidade do que ele, mesmo às vezes ele tendo mais requisitos do que eu, por exemplo, porque a outra pessoa tinha. Mas no final das contas, quem passou na entrevista na época fui eu, mesmo que a outra. E isso foi, pra mim, assim, um momento que eu parei pra refletir sobre essas questões, porque eu falei, estranho, será que eram duas vagas ou o menino não passou? E aí quando eu cheguei lá, o outro rapaz não tinha passado realmente. E ele era, tipo, mais qualificado do que eu. Uhum. Entendeu? Então também tem a questão do outro, a pessoa do outro lado.
Sim.
Não tô dizendo que ela não tem culpa, não tô dizendo que ela fez certo, enfim, não é esse o ponto. Tô dizendo também que o que a Magazine talvez tenha quis fazer também com isso, além da questão de igualitar, o que realmente é necessário em todas, é a discussão que eu tive com os meus amigos em casa algumas semanas atrás. Quantas vezes você foi no hospital e o médico que te atendeu era negro?
Uhum.
Sim.
Porque eu, nos meus 30 e poucos anos, nunca.
Nunca, Eu acho que essa é aquela questão da teoria da bailarina negra, né? De, tipo assim, por que é que a gente tem uma carência, né? Tipo assim, quando a gente pensa numa bailarina, a gente pensa numa bailarina branca, né, e tal. E aí eu tava vendo um vídeo, falando assim, tipo, de que o problema que as bailarinas negras têm, porque não existe meia calça do tom de pele negro. Aquela meia calça, ela só existe do tom branco, né?
A sapatilha também, né?
Exato. Então, assim, é bem isso de você criar espaços onde as pessoas se sintam confortáveis de estar ali, né? É, quando eu morava em Salvador, tipo, um amigo meu que era designer também e tal, e tipo, ele trabalhava nas agências grandes, né? E aí ele ficava assim, ah, por que é que você não veio trabalhar aqui com a gente, tal e tal e tal. E tipo, eu não tinha vontade de trabalhar lá, entendeu? Porque de todas as vezes que eu fui lá, tipo, era sempre aquela galerinha do métier, todo mundo branco que morava nos bairros nobres e tal, e tipo, eu não era aquilo. Obviamente que eu também não vou ficar dizendo que eu sou pobre, que eu sou miserável nem nada, tipo assim... Tipo, eu tinha condição...
É, porque a gente sabe que você não é, né, querido? É.
Sou rica!
Mas assim, eu falo isso porque às vezes, né, às vezes pode levar pra um viés, tipo, de eu tava me vitimizando. Não é que eu esteja me vitimizando, mas existe aquela coisa de você não se sentir confortável no ambiente, né? Então, isso é exatamente isso.
Até pela sexualidade também isso acontece. Não...
A questão da Magazine Luiza em fazer isso... É, foi justamente isso, e falar assim, olha, fica aqui e se sente confortável, sabe? Porque muita gente negra tá cansada de estar em dinâmica de trabalho e ser a única pessoa negra, e tá trabalhando no escritório e ser a única pessoa negra. E outra, a Magazine Luiza deve ter muito provavelmente continuado com os outros programas de trainee. Elas não estão fazendo exclusivamente esse agora, né?
Sim.
Então, assim, são...
É, eu acho que além... O programa de trainee foi o último passo do que ela quis realmente fazer. Porque eu acho que o que ela quis realmente fazer foi isso, de falar, olha... Tudo bem, vocês podem se candidatar. Por que vocês não estão se candidatando? Aqui a gente não vai, entre as falando, aqui não, a gente não vai te desqualificar ou você estará em um degrau a menos por conta disso. Muito pelo contrário. Então, existe esse programa de trainee, mas também se não tivesse, o que eu acho que ela quis dizer é que eu quero que vocês tentem. Eu quero que vocês queiram ser, queiram almejar cargos superiores, enfim. E, né, e aí fez esse programa para que startasse isso nessas pessoas. E aí deu todo esse bafafá que deu aqui no Brasil.
É justamente por causa disso. Porque a gente sempre volta no racismo estrutural. Por que que isso é tão ofensivo para as pessoas? Ai, não, porque tem que ser um programa para todos que não sei o quê.
Mas todos os outros já têm.
Mas já é assim,
exatamente.
Né?
Quantos o próprio Magazine Luiza, quantos programas eles não já fez para todos?
Sim.
E não teve resultado. Esse pessoal não veio pro cargo de liderança. Ou não, por algum problema interno. Alguma coisa da pessoa que seleciona ali o candidato, alguma coisa tá errada e eles estão tentando mudar isso. Isso é uma questão para se comemorar, não para você ficar revoltado ou algo do tipo. Porque se isso te causa revolta, uma coisa que é para ajudar pessoas, para diminuir desigualdade, é muito provável que o racismo estrutural esteja em você e você esteja tendo uma atitude racista justamente por você não compreender isso.
Gatilho.
Então por isso que eu acho que até essa edição do... É o gatilho. É por isso que eu até acho que essa edição do podcast é importante. A gente já tá até demorando um pouco pra entrar na questão de jogos, justamente por causa disso. Porque muita gente não entende isso. E é falta de estudar a história do nosso país. A gente tem que entender a história do Brasil. A gente tem que entender o contexto em que chegamos aqui, 2020, com aquele ser do inferno na presidência. A gente tem que entender o que tá acontecendo.
Sim.
Né? Então... É importante a gente falar sobre isso, mesmo a gente sendo um podcast, né, nerd e bem viadinho.
E pra quem reclamou aqui, vou só dar um recadinho pra quem reclamou, pra gente encerrar. Pra quem reclamou, meu bem, a Magazine Luiza é só está entre as 5 maiores empresas do Brasil, só isso. Só. Ela tá... É. Tem,
beijinho no alma.
Tem bancos que vêm depois dela, só pra vocês terem uma ideia. Então... Né? Eu acho que pegue o exemplo só. Só pega o exemplo e faz igual. Só isso que eu quero.
Quem lacra, não lucra.
É.
As ações deles subiram depois desse programa de trainee. Só pra vocês ficarem sabendo,
pois
viu?
É.
Ela... Não diminuiu.
Ela vale só 100 bilhões no mercado. Vamos lá, gente.
A Kamala Harris, que é a primeira vice e mulher e negra, nos Estados Unidos, ela falou
ela é filha de imigrantes também,
sim,
né?
Sim. Aí ela falou uma coisa que é, tipo, foi muito foda ontem. Ela falou assim: eu sou a primeira, mas tenho certeza que eu não vou ser a última. Porque muitas meninas agora estão aqui agora me vendo. E isso muda muito, porque elas enxergam que é possível uma mulher ser vice-presidente dos Estados Unidos. E é justamente sobre isso, porque a gente fala de inclusão, a gente fala de tudo isso, mas assim, o poder que a representatividade tem é tipo assim, é aquela velha história de que uma imagem vale mais do que mil palavras. Você pode discursar e argumentar por horas, mas assim, nada vai superar um menino negro indo assistir um filme do Pantera Negra, que o super-herói é negro. Nada supera um menino jogando videogame onde o Homem-Aranha, que é o Peter Parker, que sempre foi o Peter Parker, agora é um menino negro, sabe? Então, assim, isso é o que é de fato que muda, sabe? É a partir do momento que a pessoa se vê, ela se enxerga no cargo de liderança, numa posição de poder, isso muda a vida dela completamente. E é exatamente isso que os jogos têm o poder, né? De mudar o personagem, porque você tá vivendo, você tá jogando com aquele personagem, você se transporta pro corpo dele, você é ele naquele momento, né? Então, a partir do momento que você se coloca no lugar daquela pessoa, você vivencia as experiências que aquela pessoa tá tendo, e os jogos de videogame fazem isso de uma forma muito boa. Então, assim, isso é muito forte, isso é muito poderoso.
Muito bonito.
Então, aproveitando aqui que o Taz já fez essa introdução aqui pra gente falar dos joguinhos e falar sobre representatividade, agora a gente vai falar sobre como que é essa representatividade negra nos videogames. A gente fez uma pesquisa aqui muito profunda, mentira. Horas a fio aqui, ó, lendo artigos científicos, só que não. A gente deu uma pesquisada assim pra ver como que é a história dos personagens negros nos videogames e como que tá hoje, né, depois de tanto tempo. Bom, na época do Atari, lá no começo, que foi o primeiro videogame console de caseira, assim, de mesa, que se popularizou, não tinha muito pixel, né? Então, pelo que a gente viu aqui na nossa pesquisa, o primeiro jogo que teve um personagem negro era um jogo de luta que se chamava Heavyweight Champ, de 1976. Ele era um arcade, não era nem do Atari. Não era do console Atari, era um arcade da Sega, em que um dos personagens, como ele era preto e branco, um dos personagens era mais escuro, sim, um pouquinho mais preto que o outro era cinza, né, que era o que dava pra fazer na época. Então a gente pode falar que esse foi um dos primeiros personagens negros. Só que qual que é o problema da representatividade antigamente? Se prendia muito em estereótipos de negros, então eram sempre homens, super musculosos, e boa pinta, sabe? Ah, é o engraçadão e que não sei o quê. Como que quais exemplos a gente tem disso? A gente pode falar do Jack Briggs, do Mortal Kombat, que segue exatamente esse estereótipo. O Barrett, né, Dennis, do Final Fantasy VII, que segue também exatamente esse estereótipo. E o Coltrane de Gears of War 2. Esse eu não joguei, alguém jogou Gears of War?
Só joguei o primeiro.
Então. Mas, enfim, ele também segue esse estereótipo do negro, fortão, musculoso, que entra também numa questão racial, que a gente só não vai entrar aqui, porque senão esse podcast vai acabar nunca. Mas um dos primeiros jogos também foi da SEGA, em que o personagem negro não seguia um estereótipo, foi Quartet, de 1986, que é um shooter. E foi um dos... tinha vários personagens pra você escolher, e um deles era negro. E não seguia esse estereótipo, né? Porque todos eram soldados ali em si. Mas se você pega ali a década de 80, 90, foi o estouro do quê? Os jogos de luta.
Uhum.
E os jogos de luta deram muito espaço para os personagens negros. Inclusive, eu queria... provavelmente, como são todos idosos aqui, vocês começaram a jogar videogame nessa época. Qual foi o primeiro personagem negro, assim, que vocês jogaram, que vocês se lembram?
Olha, no meu caso, eu acho que foi o do Tekken, o Edgar. Se bem que antes, no Street of Rage 3, tem um personagem também que é um adolescente, que ele é negro, que usa o patins, ele é bem famoso, bem conhecido, né, dentro da franquia. Mas eu vou dizer que foram esses dois. Obviamente que depois veio o Barrett, apesar de eu não gostar da personalidade que deram pro personagem, por essas questões que a gente falou, mas ele tava lá, era um personagem jogável, enfim, não era um coadjuvante que vinha soltar piadinhas no fundo da conversa e só. Ele tinha ali seu papel, até que bem grande. No remake eles consertaram um pouco essa personalidade dele que deram no anterior, mas ainda assim não muito, ainda assim daria pra ter feito umas melhorado um pouco mais. É, mas ok, assim, acho que não tá nada ofensivo nem nada, é só a minha visão que não gostou muito. É, mas acho que o primeiro mesmo foi esse. Tanto o Ed gordo do Tekken, que eu jogava muito no fliperama, é, e o do Street of Rage. Acho que foram os dois que eu, puxando na memória, assim, que a gente quando vai ficando velho não é muito boa, é, são os que eu lembro, assim, que...
Os que eu lembro... Eu lembro muito do Ed, mas na verdade eu detestava ele, porque eu peguei um ranço que todo mundo que jogava com
como
ele
assim?
Ficava apelando, a pessoa só ficava apelando e...
Ah, mas é o que é, né?
Ai, não. Então, eu não gostava dele, porque sempre que alguém jogava com ele, eu... Enfim, e eu sou apaixonado por Tekken, né? Mas olha que coisa, a minha personagem preferida de Tekken, na verdade, é a Nina, que acaba tendo um romance
Sabia.
Com o Ed. E tem uma filha, que é a Christine, né? Que no Tekken 6 ela aparece e ela é brasileira, ela é meio Jennifer Lopez, assim, uma coisa meio, né? Latina.
Ah, eu já joguei com essa Christine. Eu não conheço muito de Tekken, mas conheço.
Pois é. Mas assim, de personagem negro que eu me recordo, é... não, eu acho que foi a primeira, né? Que era um jogo chamado Urban Chaos. E o nome já é, né? É caótico, né? O nome já diz. Ela era uma policial, uma mulher. E ela era meio ciborgue, assim. Ela corria super rápido, ela tinha um murro que você carregava. Ela era essa personagem, assim. Ela tinha o cabelo afro, curto e tal. Ela tinha uma personagem bem durona, assim, né? E essa foi a primeira personagem... O primeiro personagem negro, né? Que foi, acaba sendo uma mulher. Mas observando hoje, né, atualmente, eu percebo que era um jogo que também era muito estereotipado, isso que você estava falando, né? Então, assim, apesar dela ser uma policial negra e ser uma personagem, né, protagonista e tal, é... se passava no Bronx, que era tipo um bairro, né, cheio de problemas, de crimes, ela, o nome dela era super estereotipado, né? Então, assim, era um personagem que vinha carregado de vários estigmas, né? Mas, assim, eu, na época eu não percebia. E o segundo jogo que eu me lembro de ter jogado com um personagem negro, que também era uma mulher, né? Porque a gente gosta de um close de xereca, é a Sheva, que é de Resident Evil 5, que inclusive foi um jogo que foi muito criticado pela questão aí, né? De, tipo, o policial branquelo dos Estados Unidos matando o negro na África. E acabou tendo uma repercussão super negativa, a imagem ficou, né? Meio ruim, até porque eles não eram totalmente zumbis, eles... A aparência deles, né, era uma aparência normal de, tipo, uma pessoa negra, né, e tal. Mas eu lembro da Sheva, e ela era essa personagem negra e eu fazia questão de jogar com ela, né, porque... Até porque quando alguém agarrava o Chris, ela dava uma voadora lá, dava um chute, assim, que eu adorava. Enquanto o Chris era aquela coisa chata, né, dava um soco. Ela não, ela dava logo um espacate.
Você concorda com essa polêmica aí do Resident Evil 5, ou você acha que a militância exagerou?
Não, não acho que a militância exagerou, não. Eu acho que o jogo teve oportunidades de se reparar historicamente, né, não judicialmente, mas fazer uma
judicialmente, vou processar,
porque existem formas de você abordar determinadas coisas. Eu lembro que o Resident Evil 5 ainda tinha umas cenas, assim, que, tipo, tem uma cena que... Tem dois caras negros e eles pegam uma menina loira, assim, aí aparece ela na bancada, tipo, não, socorro, me ajuda, me ajuda. E aí eles pegam e puxam ela pra dentro, assim, e parece que eles estão querendo estuprar ela, né? Praticamente uma alusão ao estupro, aquilo ali. Aí, quando você entra na casa, a menina loira tá lá, tipo, suja, com vestidinho, assim, tipo, parece que ela acabou de ser estuprada. Aí, quando você vai ajudar ela, a cabeça dela explode e vira um zumbi, né? Que parece uma piroca que fica rolando. Passa a imagem do tipo, assim, o homem negro atacando a mulher branca, sabe? É, e o jogo, ele existe, assim, por que que não colocou outras pessoas brancas como vilão, né? Apesar, assim, que existem, né? O cientista maluco é o vilão.
Os vilões são brancos.
O Wesker é o vilão. Tem a outra mulher lá também, que é a latina, que é a vilã. Mas, assim... É,
ela é italiana.
Ela é italiana? Eu achava que ela era uma coisa meio Sofia Vergara.
Ah, Excella.
Mas, enfim... eu acho que o jogo ele abusou muito dessa coisa da África, das hienas, do sabe, daquela coisa assim, bem tipo, bem África, mas aquela África feia, sabe, aquela coisa da pobreza, da doença, os cenários, uhum. É sempre com a carne jogada e mosca, você não sabe se é carne, se é gente morta, sabe, ficou, se ateve muito a essa imagem, assim. E aí eu acho que isso realmente acabou passando um mood, assim, pro jogo que não foi legal. Não foi legal, gata. Desculpa.
Então, nesse caso aí, eu não sei se eu concordo, porque o Resident Evil 4 se passa na Espanha. E é uma vila cheia de coisa podre também, gente branca e do mesmo jeito. Não sei se foi uma polêmica válida, porque ali o jogo se passa na África. Então não faria sentido ser... Se fosse só gente branca ali, aí ia falar, meu Deus, é o apartheid, só tem zumbi branco ali, eles estão na África.
Então, tá? Mas eu acho que aí o problema é eles só mostrarem uma parte ali da África, por exemplo. Porque é o que o Thais falou, eles só estão mostrando o que é o ruim. O que é o lixo, o que é o sujo, o que é o pobre. E assim como todos os países, existe alguns mais, outros menos, uma porcentagem de espaço que não é assim, né?
É porque é sempre quando falam desse jogo, eu lembro já do 4, gente. Que é um jogo que se passa na Espanha e é basicamente o mesmo conceito. Por isso que entra em conflito, sabe?
Aí é o branco batendo no branco, não é o branco batendo no negro.
Exatamente. E tem a questão do Simon Cowell também, né? Você tem que ter noção do tempo e espaço que você tá criando o jogo. Você tem que entender que existem problemáticas que estão, né? E discussões que estão acontecendo agora. E que vai pegar mal, pega mal você falar alguma coisa, pega mal você... Né? Mesmo que você, teoricamente, né? Coloque sobre essa ótica aí. E é bem o que Dennis falou, tipo... No, tipo, na Espanha, você colocar o cara lá na Espanha, não é a mesma coisa que você colocar a pessoa na África, né? Que já é um país que tem essa... Já é estigmatizado, já passa por toda essa questão. Então, assim, você tá fazendo, na verdade, um desserviço, né? Eu acho que a questão é essa, é você parar e pensar, pô, como é que... Será que isso vai contribuir de alguma forma pra dizer, né? Tirar o estigma que existe nessa sociedade, nesse continente.
Colocar a Sheva salvou ali o jogo.
Na verdade, foi só uma forma deles escaparem disso, né?
Na verdade, era assim. Uhum. O jogo também era bizarro, porque tem um momento que eles vão pro... Ó, pra você ver como o jogo é ridículo, né? Tem uma parte no jogo que você pega um overboard, né? Aquela lancha. E você vai pra umas tribos, assim. Então, assim... Tem uma roupa que você desbloqueia da Sheva, que é ela toda de ossinho, que parece que é tribal, sabe? É tribal, então assim... Ai, meu... Cagaram no pau, sabe? Tipo, eu adorei o jogo, Capcom, super me diverti. Né, mas é aquela coisa, né? Japonês fazendo filme, jogo de outros lugares, né? Então a galera mega também cria... faz um departamento de polícia que parece um museu, sabe? Faz uma África aqui no...
Mas era um museu.
Pois é, gato, mas assim...
Mas aí é o que a gente falou lá no comecinho. Você acha que tinha alguma pessoa negra lá na produção desse jogo?
Óbvio que não.
Não tinha.
Porque se tivesse, talvez não sairia assim, né?
Exatamente. Aquela velha história. Gente, na reunião não tinha ninguém pra dizer que isso tava bizarro, sabe? Não tinha ninguém pra avisar.
Não tinha ninguém pra falar, gente, mas tá meio ofensivo, não tá, não?
Depois do primeiro trailer que rolou uma polêmica, sim, né, a respeito disso.
Eles mudaram
porque
muito.
não era nem a época da militância ainda,
pois
gente.
Pois é, isso é pré-militância.
Isso era o quê? 2007. 2007, isso daí. 2007, ó. Faz bastante tempo. E aí o pessoal caiu matando em cima e foi mó auê. Aí, tipo, logo um ano depois, no outro trailer, eles mostraram outro jogo. E aí já colocaram a Sheva no meio.
Sim, até se você comparar a tonalidade da pele do Chris no primeiro trailer e no jogo final. Compara, uhum, só pra você ver. Que o Chris tá nitidamente mais moreno, ou mais bronzeado que seja, no jogo final do que no primeiro trailer.
Eles botaram a Sheva só pra tapar um buraco. Sim. Só pra dizer assim, né? Ah, e tem, sim, uma negra, é protagonista do bem. Mas assim também, né? Super sexualizada, uhum, ainda, né? E aí já é outro problema. Mas...
É. Aquela coisa. Não dá pra... A Capcom, né? Capcom fazendo Capkiss. Acabei de inventar esse termo.
Acho que tem que colocar nós três pra trabalhar lá na Capcom pra arrumar ela.
Só pra arrumar esses problemas aí. A Capcom não é um exemplo de representatividade, infelizmente. Apesar de um dos primeiros personagens negros que eu joguei foi num jogo da Capcom, que foi no Street Fighter 2, lá no comecinho dos anos 90, com o Balrog e o DJ, ou é DA, eu acho que é DJ, que é da Jamaica. E só que a Capcom sempre se sexualizou, enfim. A gente sempre volta pro Resident Evil em todas as edições.
Eu acho que vai ser muito estranho o dia que ele não aparecer aqui.
Inclusive, mandaram mensagem pra gente no Instagram uma vez. Ah, lembrei de vocês. Era um meme do Resident Evil com a Inês Brasil. Porque a gente sempre fala de Resident Evil. Então, gente, já avançando um pouquinho na história, né, dos personagens negros, no início dos anos 2000, ali nos anos 90, o hip-hop começou a fazer muito sucesso. Então, a cultura negra começou a ser representada de forma mais fiel, digamos assim, nos jogos eletrônicos, como Def Jam, que é um jogo de luta que coloca os rappers que estavam bombando na época para se enfrentarem, inclusive rappers mulheres. É tipo um jogo de luta livre, assim, só que você ia... chutava o cara pra linha do trem, o trem passava por cima e dava com a cabeça do cara na parede, parecia uma briga de bar, quebrava o cenário todo. Eu cheguei a jogar na época no PlayStation 2, eu curti bastante. Só que foi uma franquia que morreu, né?
É, diz que vão sair um novo, diz que eles estão preparando aí um novo. Ou estavam querendo, ou viu uma movimentação esses dias na internet.
É, segundo a pesquisa aqui que a gente fez, como o hip hop se tornou mainstream... Porque você pode ver agora, toda cantora pop tem um feat com um rapper.
Graças a Mariah Carey.
Todos os cantores pop têm um feat com um rapper. E aí, como virou um negócio mais mainstream, aí o jogo acabou meio que caindo no esquecimento, né? E outra coisa também que é bem criticada a respeito da representatividade de personagens negros é como que essa pele... Como que a pele, os traços da pessoa negra são colocados no videogame? Porque muitos acham que é só taca um afro lá, que nem se mexe e tá ótimo. Nossa, é o personagem negro. E não é bem assim, né? É, um exemplo que a gente quer citar aqui, que é um ótimo exemplo no caso, que é o Uncharted 4, que tem aquela personagem que eu esqueci o nome.
É
que
a Nadine.
Deu um pau no Nathan Drake. Nadine, exatamente.
Adoro ela.
Deu um pau no Nathan Drake. Inclusive, teve um pessoal que ficou bravo com essa cena dela batendo nele, porque nunca que uma mulher ia ser tão forte assim.
Ah, não.
Que, mano, a menina era militar. E que eu saiba, o Nathan Drake só fica correndo atrás de pedrinha de artefato. Ele não é um lutador. É, nunca vi nenhum negócio do Nathan Drake treinando pra alguma coisa. E a mulher é ex-militar, fuzileira, então... Né, por favor, não sejam tão escrotos, né, nessa parte.
Aí a velha fragilidade branca, né, fragilidade masculina branca.
É, uma mulher negra batendo num homem branco, como assim, que absurdo, é o racismo reverso.
Socorro.
O cabelo dela é lindíssimo, os cachos, as texturas, o movimento do cabelo dela... No jogo ficou muito bem feito. Nível Naughty Dog, né, gente? Naughty Dog, em questão visual, né? É um primor, assim, que não tem nem o que falar. Inclusive, ela co-protagonizou um spin-off da série, que é o Lost Legacy, com a
Chloe.
Que é bem curtinho, mas é bem legalzinho de jogar, se vocês tiverem interesse aí. E Wolfenstein 2 também, The New Colossus, tem uma personagem também que o cabelo dela ficou incrível. Como eles fizeram as texturas do cabelo dela crespo, assim, afro, ficou muito legal. E é uma coisa que a tecnologia de hoje também ajudou, né?
É, sobre essa questão de criação de personagens e tal, é realmente uma coisa que só muda quando a gente tem alguém... dentro, né, por dentro, assim, quebrando o sistema por dentro, né. Como assim, eu sou designer e, tipo assim, eu venho de um background de fine art, né, de belas artes. Então, é uma discussão que existe muito, assim, sabe, sobre ilustração, sobre cor de pele, sobre os tons, né. E eu lembro de ouvir várias pessoas, né, falando da experiência enquanto ilustrador e alguém na agência falar, bota o personagem de essa cor não ficou legal, ou dizer que cor negra não contrasta bem com etc, etc, sabe? E, enfim, né, são coisas que, infelizmente, acabam só mudando quando a gente tem alguém dentro do sistema que faz o produto, né? E é ainda uma coisa que carece um pouco, porque... Pouquíssimos desenvolvedores de jogos são negros. Na pesquisa que foi feita, acho que 1 ou 2% se considera negro. Então, é uma coisa que ainda está engatinhando, mas que a gente já percebe que existe uma preocupação, né? Acho que mais de 70% dos desenvolvedores falaram que acham que representatividade importa, que é uma pauta que realmente deve ser levada em consideração quando você está criando um jogo. né? E sobre a questão da cultura, da presença da cultura negra nos jogos de videogame, é uma realidade, né? Como você falou, a cultura negra, ela virou mainstream. Então, se antigamente a gente tinha esses jogos que eram muito segmentados, né? Dos rappers e tal, aos poucos, né? Os jogos de carro também foram meio que absorvendo. Eu lembro que eu jogava Need for Speed e tinha, tipo, a trilha sonora. E principalmente o Need for Speed Underground, assim, me marcou muito, que tinha muito essa presença, assim, do hip-hop, do rap. E hoje tá em tudo, né? Se você parar pra ver, por exemplo, Fortnite, todas aquelas dancinhas ali são, né? Vêm da cultura negra e do, né? Uhum. Então, assim, dominou geral e, tipo, tá presente em praticamente todos os segmentos. Não tem mais como você ficar, né, dizendo, ah, esse jogo aqui é pra cultura negra, esse jogo aqui é pro branco. Até porque tem uma pesquisa que fala que os negros jogam mais games do que os brancos, inclusive. Acho que 70% das crianças brancas dizem que jogam videogames e, tipo, 86% das crianças negras jogam videogame, né? Então, assim, é um mercado que pode não produzir, mas que consome, né? Consome muito. Então, isso com certeza tá sendo trazido à tona, assim. E acaba mudando e influenciando quem cria os jogos, de fato.
Só pra contextualizar, essas pesquisas que o Tass citou, elas são sobre o mercado dos Estados Unidos, necessariamente. E a gente, para vocês verem um vídeo também que a gente viu sobre essa questão da história dos personagens negros no videogame, é só buscar pelo canal Now This Nerd. O vídeo, infelizmente, tá em inglês, mas tem legenda, então acho que traduzindo a legenda dá para entender melhor. Que é The History of Black Video Games Characters.
E aí a pergunta que não quero calar é: por que não tem nenhum desse brasileiro contando essa história?
Pois é, não temos. Mas agora nós temos podcasts. Então, gente, pra finalizar, eu gostaria que vocês indicassem aí jogos com protagonistas negros que vocês jogaram, que vocês gostaram, que vocês curtiram pra caramba, para o pessoal conhecer. Eu vou indicar Dandara, que inclusive é um jogo brasileiro. Pra quem não conhece, Dandara era a esposa do Zumbi dos Palmares. Ela também era uma guerreira. Ela também lutou contra o racismo, né, e a escravidão. Só que, como toda boa sociedade patriarcal, ela meio que ficou esquecida no rolê por muito tempo. Mas ela ganhou um jogo só dela, feito por brasileiros. É estilo Metroidvania, tem uma mecânica muito gostosinha. Não, eu não zerei, porque eu sou burro e eu não consigo achar onde eu tenho que ir. Eu não sei pra onde eu tenho que ir, eu fico perdido. E outro também que eu queria indicar é The Walking Dead, da Telltale. Que tem um protagonista negro, que é o Lee, na primeira temporada. E depois é a Clementine nas outras. História foda, personagens fodas, não estão estereotipados. Incrível, incrível em todos os sentidos. Ganhou Game do Ano em 2012. Quem não conheceu, conheça o The Walking Dead da Telltale. Vale muito a pena jogar. É uma história chocante, você vai ficar chocado.
Eu tô passada, chocada.
Muito bem. Bom, eu iria indicar pra vocês o Dandara, assim como o Ângelo indicou, né? Mas tem outra opção aqui, que é o que a gente comentou aqui no cast de hoje, que é o Lost Legacy lá do Uncharted, com a Nadine e a Chloe. Acho que, como a gente mencionou aqui, acho que tá muito bem representado. O jogo é muito legal em si. Ele é uma extensão ali do Uncharted 4, e não é ao mesmo tempo, tanto que ele virou standalone, que não é um jogo curto, mas também não é um jogo gigante, assim como é o Uncharted 4, mas desenvolve bem as personagens. Elas têm umas interações muito boas, as duas. A Chloe já era excelente desde o Uncharted 2, e agora nesse, o protagonismo dela, que já era bem grande no 2, em alguns momentos ela superava fácil o Nathan ali, né? Nesse aí ela tá ainda melhor, e a Nadine, como a gente comentou também, acho que tá muito bem colocado, não só a questão do cabelo que o Ângelo falou, a questão dos traços faciais dela, se nitidamente vê que são traços de pessoas negras e não é uma pessoa, né, como a gente falou, não é um boneco que era branco e a gente resolveu escurecer a cor da pele pra falar que, né, que militei aqui, gente, pus aqui meu negócio, enfim, não, né. Viu que foi realmente construída em cima de uma modelo negra, enfim. Então, acho que é uma boa dica.
Então, eu vou indicar um jogo que eu amo, né? Que eu já falei aqui, já declarei minha paixão. Pra mim, é o melhor jogo de luta de todos os tempos, que é o Tekken. E foi um jogo que, né, muita gente vai lembrar aí do Ed, porque ele era o capoeirista. E Tekken tem isso de que cada personagem tem um estilo de luta, né? É uma técnica marcial diferente. E aí eles resolveram colocar o Ed como capoeirista, que ele acabou morrendo em um, do 4 pro 5, acho que ele faleceu, ou desapareceu, né? E aí a filha dele substituiu, que é a Christine. Porém, ele voltou no 6, ou foi no 7. Então, aí o Ed ainda permanece no jogo, né? E o Tekken tem outros personagens negros também. Tem um espadachim, tem, tem uma homenagem lá que é tipo uma homenagem ao Blade, que é tipo um discípulo do Blade e tal, né? Aquele personagem do filme que mata vampiro. É, então vou recomendar esse aí, que é um jogo bem divertido pra mim e é diversão garantida pra toda a família.
Nossa, amor, que lindo!
E se der uma pesquisada aí, a gente vai, inclusive hoje em dia, vai encontrar bastante jogos protagonizados por negros. Tem o Assassin's Creed Liberation também.
Bastante, eu não diria assim, né? Bastante, não diria. Mas tem bem mais.
Bastante no sentido, dos anos 2000 pra cá, tem bem mais.
Em breve teremos aí o novo Homem-Aranha, né? Com personagem protagonista negro.
O novo Homem-Aranha. Então, gente, eu acho que é isso. A gente deu um panorama geral aqui, falou sobre racismo, demos dicas de joguinhos protagonizados por negros. Então agora a gente quer ouvir sua opinião. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente sobre o episódio de hoje, contar algum relato que você tenha sobre representatividade ou sobre racismo, conta pra gente, que a gente lê aqui no próximo episódio. E se ela quiser fazer isso, Denis, como que ela faz?
Pode mandar um e-mail lá pra contato@gameover.com.br ou pode também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, no @gameover, e contar pra gente qual a sua opinião, o que você acha, dá sua dica aí pro que você acha que as empresas precisam ainda fazer pra, né, pra cada vez melhorar essas questões de representatividade, enfim, dá a dica aí.
É isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição.
Um bacio. Bonasera.
Boa noite, Brasil. Bom dia, Itália.